Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: foi Jonas realmente engolido por uma baleia? A história de Jonas e o conto surpreendente de um profeta desobediente que, ao ser engolido por uma baleia ou um grande peixe, veja abaixo, e vomitado na costa, relutantemente levou a cidade reproba de Nínive ao arrependimento. O relato bíblico é frequentemente criticado pelos céticos por causa do seu conteúdo miraculoso. Esses milagres são: uma tempestade mediterrânea que foi causada e dissipada por Deus, Jonas capítulo 1, versos 14 a 16. Um peixe enorme designado por Deus, depois que ele foi lançado ao mar pela tripulação do seu navio, Jonas capítulo 1, verso 17. A sobrevivência de Jonas no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, ou a sua ressurreição dentre os mortos, depois de ter sido vomitado na costa, dependendo de como você interpreta o texto. Jonas capítulo 1, verso 17. O peixe vomitando Jonas na costa por ordem de Deus. Jonas capítulo 2, verso 10. A planta designada por Deus a crescer rapidamente a fim de fornecer sombra. Jonas capítulo 4, verso 6. Um verme designado por Deus para atacar e fazer murchar a planta. Jonas capítulo 4, verso 7. Um vento abrasador enviado por Deus para causar desconforto a Jonas. Jonas capítulo 4, verso 8. Os críticos também duvidam do arrependimento de Nínive. Jonas capítulo 3, versículos de 4 a 9. Embora não seja tecnicamente um milagre. Na verdade, o arrependimento de Nínive faz todo sentido quando se leva em consideração a chegada extraordinária de Jonas nas costas do Mediterrâneo e a proeminência da adoração de Dagon nessa área em particular do mundo antigo. Dagon era um deus peixe que gostava de popularidade entre os panteões da Mesopotâmia e da costa oriental do Mediterrâneo. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia em relação aos filisteus, Juízes capítulo 16, versículos 23 e 24, 1 Samuel capítulo 5, versos de 1 a 7, 1 Crônicas capítulo 10, versos 8 a 12. Imagens de Dagon têm sido encontradas em palácios e templos em Nínive e por toda a região. Em alguns casos, ele foi representado como um homem vestindo um peixe. Em outros, ele era parte homem, parte peixe, um tipo de tritão. Alguns estudiosos têm especulado que a aparência de Jonas, sem dúvida branqueado devido à ação dos ácidos digestivos do peixe, teria sido de grande ajuda para sua causa. Se tal fosse o caso, os ninivitas teriam sido recebidos por um homem cuja pele, cabelos e roupas tinha sido branqueado a algo fantasmagórico, um homem acompanhado por uma multidão de seguidores frenéticos, muitos dos quais alegavam ter presenciado Jonas sendo vomitado na praia por um grande peixe. Mas quaisquer exageros coloridos que talvez tenham acrescentado, Jonas só precisava causar bastante alvoroço para ganhar acesso ao rei que, ao acreditar por si mesmo na mensagem de Jonas sobre a desgraça iminente, teria o poder para proclamar um dia de jejum e penitência por toda a cidade. De acordo com a narrativa bíblica, foi exatamente isso que aconteceu. Jonas capítulo 3, versos 6 e 9. Assim vemos que, uma vez que Jonas foi vomitado na praia por um grande peixe, o arrependimento de Nínive resulta de uma progressão muito lógica. Quanto à experiência aquática de Jonas, que é o ponto crucial da história, embora não haja nenhuma prova histórica conclusiva de que Jonas tenha sido de fato engolido por um peixe e vivido para contar sobre isso, há alguma evidência comprobatória provocante. No século 3 a.C., um sacerdote historiador babilônico chamado Beroso escreveu sobre uma criatura nativa chamada Oanes, que de acordo com Beroso, emergiu do mar para dar sabedoria divina aos homens. Os estudiosos geralmente identificam esse misterioso peixe humano como um avatar do babilônico Água Deus Iá, também conhecido como Engi. O curioso sobre a narrativa de Beroso é o nome que ele usou, Oanes. Beroso escreveu em grego durante o período helenístico. Ioannes é apenas uma única letra removida do nome grego Ioannes. Ioannes é um dos dois nomes gregos usados alternadamente em todo o Novo Testamento em grego, para representar o nome hebraico Ionar. Jonas, que por sua vez parece ser um apelido para Ionã, do qual temos o nome João. Veja João capítulo 1, verso 12, João capítulo 21, versículo 15 e Mateus capítulo 16, versículo 17. Por outro lado, tanto Ioannes quanto Ionas, a outra palavra grega para Jonas usada no Novo Testamento, são usados indistintamente para representar o nome hebraico Ionã na Septuaginta grega, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Compare 2 Reis, capítulo 25, versículo 23, e 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 24, na Septuaginta, com as mesmas passagens do Antigo Testamento em hebraico. Quanto à falta do I em Ioannes, segundo o professor Trumbull, que diz ter confirmado a sua informação com o renomado assiriólogo Dr. Hermann V. Hipresh, antes de escrever o seu próprio artigo sobre o assunto. Nas inscrições assírias, o J, de palavras estrangeiras, torna-se I, ou desaparece por completo. Portanto, Ioannes, como representante grego de Jona, iria aparecer em assírio como Ioannes, ou Ioannes. Nínive era uma cidade assíria. O que isto significa, essencialmente, é que Berozo escreveu sobre um homem-peixe chamado Jonas, que emergiu do mar para dar sabedoria divina ao homem. Uma corroboração notável da narrativa hebraica. Berozo alegou ter obtido suas informações de fontes babilônicas oficiais. Nínive foi conquistada pelos babilônicos sobre o rei Nabopolassar em 612 a.C., mais de 300 anos antes de Berozo. É bastante concebível, até especulativo, que o registro do sucesso de Jonas em Nínive foi preservado nos escritos de Berozo. Se assim for, parece que Jonas foi endeusado e mitificado por um período de 3 séculos. Primeiro pelos assírios, que sem dúvida associaram-no como o seu peixe-deus Dagon, e em seguida pelos babilônicos, que parecem tê-lo hibridizado com o seu próprio deus água Ea. Além do relato de Berozo, Jonas aparece em outro lugar nas crônicas de Israel como o profeta que previu os sucessos militares de Jeroboão II, contra a Síria no século 8 a.C., segundo Reis capítulo 14, versículo 25. Jonas se diz ser o filho de Amiatai. Confira Jonas capítulo 1, verso 1, na cidade de Gate-Eper, na Baixa Galileia. Flávio Josefo reitera esses detalhes em suas Antiguidades dos Judeus, capítulo 10, parágrafo 2. Jonas não foi uma figura imaginária inventada para desempenhar o papel de um profeta desobediente que foi engolido por um peixe. Ele fazia parte da história profética de Israel. Quanto à cidade de Nínive, ela foi redescoberta no século XIX, depois de mais de 2.500 anos de obscuridade. Acredita-se agora que ela foi a maior cidade do mundo no momento da sua destruição. Vê a obra de Tertus, 4 mil anos de crescimento urbano, um recenseamento histórico de Austin Helen Laird, que narrou a redescoberta de Nínive no seu clássico Discoveries Nineveh. A circunferência da Grande Nínive era uma viagem exatamente de 3 dias, como registrado em Jonas capítulo 3, verso 3. Um conto popular de Harry Laird em Descoberta de Nínive, de J.C. Derby. Nova York, 1854, página 314. Antes de sua redescoberta, os céticos zombavam da possibilidade de que uma tão grande cidade tenha existido no mundo antigo. Na verdade, os céticos negaram a existência de Nínive completamente. A redescoberta, em meados de 1800, provou ser uma reivindicação notável da Bíblia, que menciona Nínive pelo menos 18 vezes e dedica 2 livros inteiros, Jonas e Naum, ao seu destino. É interessante notar que a cidade perdida de Nínive tem sido redescoberta. Ela foi encontrada enterrada nas proximidades de Mosul, no atual Iraque. Esses montes são conhecidos pelos seus nomes locais, Punjik e Nabi Yunus. Nabi Yunus é, na verdade, o profeta Jonas em árabe. Quanto à baleia, a Bíblia, na verdade, não especifica que tipo de animal marinho engoliu Jonas. A maioria das pessoas supõe ter sido um cachalote. Pode muito bem ter sido um tubarão branco. A frase hebraica usada no Antigo Testamento, Gadu Dag, literalmente significa grande peixe. O grego usado no Novo Testamento é Ketos, o que significa simplesmente criatura do mar. Há pelo menos duas espécies de vida marinha do Mediterrâneo que são conhecidas por serem capazes de engolir um homem inteiro, os cachalotes e o tubarão branco. Ambas as criaturas são famosas por rodearem o Mediterrâneo e são conhecidas pelos marinheiros da região desde a antiguidade. Aristóteles descreveu as duas espécies em sua obra Historia Animalium, escrita no 4 século antes de Cristo. Assim, temos agora três dos quatro personagens importantes: Jonas, Nínive e os peixes comedores de homem. Tudo o que resta é o quarto personagem importante, Deus. Os céticos zombaram dos milagres descritos no livro de Jonas, como se não houvesse um mecanismo pelo qual tais eventos poderiam ocorrer. Esse é o seu preconceito. Nós estamos inclinados, no entanto, a acreditar que há alguém capaz de manipular os fenômenos naturais em tais formas sobrenaturais. Acreditamos que Ele é o Criador do mundo natural e não é, portanto, limitado por Ele. Nós o chamamos de Deus e cremos que Ele enviou Jonas a Nínive para guiá-la ao arrependimento. Deus se fez conhecido ao longo da história de muitas maneiras diferentes, uma delas através da sua encarnação na pessoa de Jesus Cristo. Não só Jesus nos dá razão para acreditar que existe aquele que é capaz de realizar milagres. Ele nos dá toda a confiança de que esses eventos de fato ocorreram. Jesus falou da aprovação de Jonas como um evento histórico real. Ele a usou como uma metáfora tipológica da sua crucificação e ressurreição, o que é em si um evento milagroso. Mateus citou Jesus como dizendo: "Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, está quem é maior do que Jonas." Mateus capítulo 12, versos 40 a 41. Confira Lucas capítulo 11, versos 29, 30 e 32. A evidência é tal que qualquer cristão deve ter confiança para acreditar e qualquer cético deve pensar duas vezes antes de achar que Jonas é apenas um conto de fadas.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.